já teve hérnia de disco, Giovana?
Por enquanto não.
Tá. Bico de papagaio.
Ainda não. Pois ainda é. Não, mas tem que ficar
atento. Tem que ficar atento aos sinais e tratar, né? É. E prevenir também.
Prevenção.
Mas é que é uma patologia, vamos dizer assim, um problema de saúde que as pessoas ouvem muito falar, né? Mas não entendem o que é. Ah, mas é doença de idoso? Negativo. Dr. Márcio está aqui mais uma vez, fisioterapeuta, responsável pela fisiorama, né? Fisioterapia e Pilates. E a ideia é ajudar, é levar informação sobre esse assunto. Doutor, bem-vindo, bom dia aí.
Obrigado, bom dia. Mais uma vez aqui conversando um pouco com todo mundo que está nos ouvindo, tentando levar um pouquinho da informação que a gente tem no nosso dia a dia aí, para que as pessoas possam utilizar no seu dia a dia em saúde aí, poder viver melhor.
E esses dois assuntos, então, que eu citei, hérnia de disco, bico de papagaio, não são, são as mesmas coisas? Ou são diferentes, né? Porque o pessoal acha que é a mesma coisa às vezes, né?
Sim,
só com nomes bonitinhos diferentes.
Não, são coisas diferentes, né? Primeiro pelo bico de papagaio, vou começar por ele. O bico de papagaio é uma alteração normal que todos, né, nós temos no corpo. Tu perguntaste ali pro Giovanni agora se tem ou não tem. Possivelmente
tem.
Ele tem.
Todos nós.
Né? Possivelmente você tem também, mas não necessariamente que isso cause a dor. O que, que acontece? Quando a gente faz algum tipo de, quando a gente tem algum tipo de carga em alguma estrutura óssea, e aí podemos falar da coluna, podemos falar do joelho, quando tem carga em cima do osso, esse osso vai sofrendo com o passar do tempo, ele vai aumentando a quantidade de cálcio dele e ele vai criando algumas espículas ósseas, umas pontinhas de osso ao seu redor. E aí, se você fazer um raio-x, você vai ter a impressão que aquelas pontinhas de osso têm um formato de um bico de papagaio. Então, por isso que é chamado bico de papagaio, que nada mais é que um crescimento ósseo, né, anormal ou um pouquinho mais acentuado nas extremidades ósseas. Isso acontece muito na coluna. E não necessariamente isso traz dor, isso aí pode ser natural, ter um desenvolvimento natural do seu corpo, você ter e nem saber e até vir a falecer com isso sem ter nem tipo de sintoma, né? Alguns casos mais severos, esse osso pode crescer tanto a ponto de pinçar um nervo, incomodar um pouquinho, mas geralmente, via de regra, isso não acontece, tá? Então, o bico de papagaio, ele é algo assintomático, né? Que acontece normalmente em várias, em quase todas as colunas aí, mundo afora. Já a hérnia de disco também é algo comum, estima-se aí que em torno de 80 a 85% das pessoas possam vir a ter esse tipo de patologia na sua coluna, mas não necessariamente ela é também sintomática, né? O disco, ele estoura, né? Disso que ele acaba achatando um pouquinho e aí ele pode gerar sintomas ou não gerar sintomas. Uma hérnia de disco verdadeira, aquela assim, opa, essa ali nós temos que ter cuidado.
Tá incomodado.
Essa aí, aquela que a gente tem que cuidar, é aquela que tem dor acentuada mais de 3 semanas e não passa.
Nem com remédio.
Nem com remédio, nem com fisioterapia, nem com posições, ela é intermitente. Ela vem também com aquela famosa ou conhecida dor ciática, que nada mais é que uma dor neurológica, né? Uma dor de nervo, então aquela que corre a dor pela perna ou a dor que vai pelo braço, aquela dor que irradia, ela vem com perda de função, então tem pessoas que perdem a função do membro. Além de tudo isso que eu falei, a dor na perna, a dor na coluna, ela faz com que o pé, por exemplo, pare de funcionar. A pessoa não consegue ter força, por exemplo, para ficar na ponta do pé, né? Então, esses sintomas são sintomas de uma hérnia de disco verdadeira que está incomodando e que talvez tenha que fazer um procedimento um pouco mais agressivo, como uma cirurgia, por exemplo. As demais, não necessariamente você precisa chegar a esse ponto. Você tem lá uma estrutura que, você tem dor na lombar, geralmente acontece assim, a pessoa tem dor nas costas, o primeiro manejo, o correto é calma, paciência, tente se movimentar o máximo que der. Se essa dor persistir e você fez alguns tratamentos, aí você faz um exame de imagem. Tempos depois você faz o exame de imagem. E observa ali quais são as condições que está a estrutura ali na região da coluna.
Então, é falar que a minha hérnia saiu do lugar é uma fala popularesca.
É popular, né? A cultura popular.
Não tem como sair do lugar.
Isso,
né?
Não sai do lugar. Quando sai do lugar é a famosa luxação, vamos dizer assim,
sim,
né?
Sim.
Saiu
deslocamento
mesmo. Desloca mesmo. Tem que, geralmente, vai ao hospital
terrível, né?
E tal. Então, mas o que a gente fala, fui lá, botei minha coluna no lugar. essas coisas, elas hoje tá bem, bem famoso também, vou fazer um ajuste na minha coluna, e tu vai lá e tal. Não, não, isso não tem evidência que funciona.
Da coluna, talvez muscularmente não. Falando, mas não, da coluna não, não vai.
Nem muscular, né?
Difícil, né?
Agora, uma massagenzinha, terapêutica e tal, pra relaxar, show de bola,
ajuda,
maravilha.
Relaxar,
mas né? Botar no lugar.
Difícil.
Talvez melhor não mexer muito, não.
Olha só, talvez pode piorar, né? Vou falar aqui, doutor, sobre alguns mitos e verdades para ficar interativo. Falou que a hérnia de disco nem sempre é cirúrgica. Tá falando que é mais ou menos aqui 10% dos casos. E menos, na maioria
2%.
Das vezes nem precisa de cirurgia, né?
É menos ainda.
Menos
tá?
Agora?
Bem menos, é 2%. Porque assim, ó, de todas as hérnias de disco que você tem, você pode elencar para fazer tratamentos conservadores em torno de 90%. Sobra 10%.
Sim.
Desses 10%, somente 2% dos 10 eles são cirúrgicos.
Que vai
então,
pra...
o mínimo do mínimo do mínimo. Que são aqueles casos mais agressivos que eu comentei anteriormente. Uma coisa que é importante sempre frisar, estou com dor na coluna há 2 anos, estou esperando a fila da cirurgia porque eu tenho uma hérnia de disco. Cirurgia para hérnia de disco é emergência médica.
Tem que ser feito,
feito quanto antes, né? Se você já está há 2 anos numa fila de espera, tem dor na coluna, por exemplo, mas essa dor não é irradiada, não vem com perda de função, estar na fila por 2 anos talvez não é o teu lugar, você deveria estar em outro lugar. Por que que eu falo isso? A gente acredita que a conscientização ela vai reduzir muito o investimento em saúde desnecessário. Então, vamos imaginar o quanto que é gasto hoje em dia em cirurgias que não necessariamente precisariam ter sido feitas. E pior ainda, geralmente, eu peço para você que está em casa, que esperou 2 anos na fila, fez um procedimento cirúrgico, como é que você está hoje? Você melhorou 100%?
O pós, né?
Isso, talvez, a grande maioria não. Nesse universo, alguns melhoram, outros não. Mas a grande maioria continua ainda tendo os mesmos sintomas ou até mesmo piores do que tinha antes. Por quê? Porque a cirurgia foi feita no momento.
Não era cirúrgico.
Não era cirúrgico. Você tem que mudar teu estilo de vida, e depois que você mudou todo o estilo de vida, fez todos os tratamentos que não foram agressivos a ponto de ter sido cirúrgico, se mesmo assim nada der certo na sua vida, daí a gente pode pensar de outra forma. Óbvio, pensar de outra forma significa estar com um profissional qualificado para te orientar nesse caminho aí, né?
Um exemplo é a cirurgia de joelho, né? Tem muitos casos que a gente já ficou sabendo aqui, doutor, que uma das causas do problema no joelho era o peso, por exemplo, da pessoa. Ia fazer o procedimento, não fazia o antes que o senhor comentou, que seria perder peso, adequar para fazer a cirurgia para depois. E voltou a ter o problema, sabe? Voltou a ter aí problemas de ligamento, etc. e tal, né?
Claro.
Acho que segue uma mesma linha aí de pensamento.
Eu penso sempre assim, se fosse no meu corpo, o que que eu faria? Eu acho que a cirurgia ela é extremamente importante, né? A técnica cirúrgica, quando bem feita e quando bem aplicada, ela salva vidas e resolve muitos problemas. Mas, como eu disse, quando bem aplicada, a gente não pode, e isso para todos os tratamentos, não só a cirurgia, a gente não pode olhar para uma cirurgia como um comércio, a gente não pode olhar como remédio como um comércio, até mesmo como uma fisioterapia, vou fazer fisioterapia porque eu vou tentar ver, não. Tem que ser eficaz, o mais eficaz dentro da condição que você tem, para que você possa resolver aquela condição de saúde daquela pessoa, né? A gente não pode esquecer que quem está sofrendo dor é a pessoa, ela quer resolver aquele problema. Então, quanto menos agressivo você for de... Não adianta você ir para uma guerra com um tanque de guerra logo de cara.
Sim.
Vai com armamento
estratégia,
mais estratégico,
né?
E tal, né? Se tiver que usar o tanque, beleza, você usa, mas senão tu vai usar os armas menores.
Muito bem. A hérnia de disco é exclusiva de idosos.
Não.
Mentira, né?
Inclusive, idosos têm uma propensão menor de terem hérnia de disco.
Olha aí um baita mito, né?
Por quê? Porque a gente sabe, né? O que é o disco que a gente fala? Entre um osso e outro osso da coluna, tem um disquinho e dentro desse disco tem líquido, tem água, né? Tem um líquido ali dentro e aí quando estoura esse líquido faz uma hérnia, né? O idoso, via de regra, tende a desidratar com o decorrer da vida dele. Vai perdendo líquido, todo o corpo, né? Por isso que a nossa pele fica mais murchinha, a gente tem um músculo um pouquinho menor, né? Inclusive na nossa coluna. Então a gente desidrata mais quando idoso. Então, desidratando mais, dificilmente vai ter uma hérnia de disco na idoso. Não que não tenha, uhum, né? Mas o número é menor. Geralmente, a hérnia de disco, ela tem uma faixa etária de ação, né? Tem uma linha de pessoas de entre 30 a 55 anos. Então, de 30 a 55 anos é onde tem mais pessoas com hérnia de disco.
É a faixa etária que mais vocês atendem.
A epidemiologia, ela diz de 30 a 55 anos.
A postura correta pode prevenir uma hérnia de disco ou não é regra geral? Ah, vou ter que sentar tipo um robô aqui, tenho que andar tipo um robô, até tive uma reportagem que falava sobre essa, eu acho que o doutor comentou, de o dia inteiro ficar se preocupando em exagero com a postura para prevenir problemas.
Claro, não, a postura, ser hipervigilante na postura, ela não vai te prevenir para uma hérnia de disco. Então, sentar corretamente, essas coisas, ficar horas na mesma posição, não, isso não vai, ou até mesmo tratar através da postura. Márcio, eu tô fazendo tratamento para corrigir minha postura para hérnia de disco. Não necessariamente você vai ter algum efeito, tá? A gente sabe que fortalecimento, movimento, atividades de vida saudáveis, como alimentação e exercício físico, isso tende a deixar teu corpo mais forte, digamos assim, e quando estiver com problema, mais apto a resolver o problema de saúde que você está passando, né? Agora, postura, ser hipervigilante com a postura, não há evidência que a gente tenha uma melhora na nossa condição de hérnia de disco ou em relação à saúde da coluna. Uma coisa de se pensar importante é o seguinte, Márcio, quando eu falo postura, eu estou dizendo aquela postura de ficar sentado, reto, caminhar reto e tudo mais. Agora, quando você vai erguer um saco de cimento, por exemplo, tem que se posicionar numa posição adequada para levantar. Isso é verdade, né? Isso é certeza, né? Ah, vai levantar 50 sacos de cimento aí, nossa, de qualquer jeito, de repente, de repente não é bem por aí. Tem que ter o corpo forte para fazer aquilo, tá? Então, treine, se exercite, se movimente, fique forte, aí você faz o movimento mais adequado.
Aquela regrinha, então, de abaixar o corpo, o joelho, ela é a mais aconselhada ou não?
Não.
Porque, assim, aquela questão do modismo, não, para levantar peso do chão é assim que tem que fazer.
Sim.
Qual que seria o mais correto a fazer para evitar uma lesão, por exemplo?
Não teria o correto. Eu digo assim, quando você tem força, o teu corpo vai se posicionar de uma maneira adequada para levantar.
Automaticamente
isso,
vai.
Então, vamos lá. Vai fazer um agachamento na academia, que é talvez a gente aqui faça, né? Quando você não sabe fazer o agachamento e não tem força para executar, tu faz
meio balangando,
meio atravessado. Quando você já tem um músculo forte, automaticamente aquela postura, ela se mantém e você faz o movimento. Então, quando você for erguer um saco de cimento, por exemplo, não precisa se preocupar, não vai levantar loja de qualquer jeito.
Sim.
Mas se você tiver forte, não precisa se preocupar com a postura. Fique forte, se exercite, se movimente. Entende que a gente ouve muito, Márcio, eu trabalho o dia inteiro e aí por isso eu não vou pra academia, porque eu já faço força. Na verdade, tu deveria ir justamente pra isso.
É.
Né? Ter a força suficiente pra levantar. E aí teu corpo, com força suficiente, ele já se adapta àquela postura. Então você vai se cuidar já com a postura automaticamente, sem ter que você ter que fazer o caminho inverso, me cuidar na postura, se der problema eu vou fortalecer. O caminho é o contrário. Entende?
Fortalece primeiro
e vai. Então, isso via de regra é assim que funciona. Você está forte, tua postura se mantém e você consegue fazer aí levantar o saco de cimento, digamos assim, de qualquer jeito, né? Porque o qualquer jeito ele já é adequado para você.
Sim.
Né? Ele já está bom. Agora, se você não tiver força, não tiver capacidade, aí você vai ser mais complicado.
O corpo é adaptativo a cada pessoa, né?
É adaptativo a cada pessoa.
Então, essa próxima ela puxa justamente. Paciente que tem hérnia de disco tem que ficar em repouso total.
Não
se mexa mais na vida.
Não. Teve um caso interessante que eu atendi um paciente de Ponte Serrada, o seu Paulão. O Paulo, ele veio de lá num táxi com colete, ele tava usando o colete.
Cervical,
esse
de abdômen.
Isso, até tem o nome, esqueci o nome do colete agora. Mas ele tava usando 89 dias, ele foi orientado a usar 90 dias.
Brincadeira.
E foi engraçado porque ele entrou durão, ele e a esposa dele, assim. Aí ele sentou duro, me contou a história. Enfim, pedi pra tirar o colete pra fazer o teste e ele falou: não, Márcio, tá louco, eu tô quase 90 dias na cama com colete, não aguento mais, assim, tá louco, não dá, tá doendo ainda, se tirar o colete eu vou desandar. Falei, não, cara, tira aí, vamos ter que testar, como é que eu vou olhar se eu não
vejo
a coluna, né?
Pois é.
Aí ele tirou o colete e ele percebeu que não, eu posso ficar sem colete, legal, tá bom. Aí fiz os testes, vi assim, cara, você tá bem, tá legal, né? Aí eu pedi para ele subir uma escada, falei, não, não posso subir escada porque é repouso, é só depois dos 90 dias, então 89 dias, né? Falta mais um ainda. Não, cara, sobe a escada aí. Aí ele subiu uma vez e, né, se encorajou, meio com medo, entendeu que podia, foi a segunda, foi a terceira. Ele olhou para a esposa dele e falou assim: olha, acho que eu tô bem. Mas, ou seja, cara, repouso. É, a gente chama isso de active rest, né? Que seja um descanso ativo. Você não vai fazer todas as coisas, talvez, que você fazia quando está com dor.
Sim, vai, né, ter limitação.
Vai
normal
ter limitações. Mas dentro das limitações, faça o que dá, né? Então, se você consegue caminhar, legal, caminha. Se você consegue pedalar, legal, pedala. Se você consegue fazer um serviço na sua casa, faça o serviço na sua casa. Consegue ir para o trabalho? Vá ao trabalho. O que dá para fazer, você faz, né? O descansar 100% absoluto, repouso absoluto, não é orientado para dor lombar. Ou hérnia de disco, no caso.
Muito bem. Ô, Giovana, tem perguntas, tem uma mensagem, senão nós vamos fazer um intervalinho aqui, né? E depois nós voltamos com a segunda parte. Uhum. Pode fazer.
Ela falou assim: bom dia, doutor. Eu tenho hérnia de disco e eu faço reforço muscular. Não quero cirurgia.
Perfeito.
Meu caminho certo, né?
Meu caminho certo.
É isso que
aí,
o doutor falou.
Continua fazendo que não vai precisar, não.
É que o reforço muscular, você não entende, é o que é reforçar justamente aquele músculo que protege ali o
corpo.
O corpo inteiro,
o
né?
O corpo inteiro, né? Desde braço, como a estrutura do core, que fala, sim, né? Que é a região, sim, do abdômen, glúteos ali, do quadril, pernas, corpo forte funciona. Né? Corpo firme funciona e funciona bem. Mesmo lá com a sua hérnia de disco,
vai dar conta.
Vai dar conta. E eventualmente, se tiver alguma dor, faça o que tu consegue, se acalma. Se tá em dúvida, procura alguém que possa te orientar melhor. Mas não se assustar. A gente tem muita aquela ideia de se assustar, digamos, sim, assim. Tô com uma dor, meu Deus, é um câncer. Né? É. E realmente acontece isso, né? Porque a gente vive num mundo de tantas informações que o nível de dor de uma hérnia de disco é muito forte, que às vezes a gente fica achando assim, cara, tô com um problema muito sério. E isso causa, de repente, medo, fobias, e você vai ficando cada vez mais acamado e vai, no final da conta, ficando fraco e piorando. Então, se tá fortalecendo, segue, tá no caminho certo.
Bom,
obrigado, Adriana.
Vamos,
Fátima,
fazer um intervalinho? Depois voltamos aí, se o ouvinte tiver alguma pergunta voltada aí à hérnia de disco, bico de papagaio, doutor Márcio está aqui para tentar ajudar a responder, né? E claro que aqui é uma prévia, né? No, sim, mais, tem que procurar a Fisiorama lá, doutor Márcio e equipe, se o assunto não for respondido aqui, né?
Perfeito. 8h48, a gente volta já.
Conexão, você bem informado.
Foi muito engraçado, ele virou amigo pessoal hoje.
Mercado! Chegou a terça e quarta verde no SD Supermercados. Tomate graúdo, você vai pagar só R$3,99 o quilo. Hortaliças, rúcula e chicória, R$1,99 a unidade. Cenoura, 99 centavos o quilo. Chuchu, 99 centavos o quilo. Ainda tem manga, R$3,99. Melão amarelo, R$4,99 o quilo. Mamão formosa, R$4,99. E maracujá, a R$9,98 o quilo. SD Supermercados, ofertas válidas para toda a rede. Vem aí o SD Atacadista, aguarde!
Já pensou começar 2025 de carro novo? Com a promoção Escolhas que Conectam Sonhos do Sicoob Maxi Crédito, associados com conta corrente ativa e 3 ou mais produtos contratados, ganham números da sorte para concorrer a 40 prêmios incríveis. Tem carro e moto elétrica, iPhones, viagens, pontos Coopera e muito mais. Consulte seus números da sorte no site sicoob.com.br/escolhas que conectam. Sicoob Maxi Crédito, 40 anos de história, 40 prêmios para você.
Notícias em um minuto. O hidrogênio verde é um combustível que representa uma alternativa ecológica ao gás natural e a derivados de petróleo, como a gasolina e o diesel. Pode ser utilizado em carros, ônibus e caminhões e também na indústria de fertilizantes, por exemplo.
Em Santa Catarina, uma nova lei aprovada pela Assembleia Legislativa vai impulsionar a fabricação e o uso desse combustível sustentável obtido a partir de fontes de energia limpa, como a solar e a eólica.
A norma prevê a oferta de financiamentos e incentivos fiscais para produzir ou adquirir equipamentos destinados à geração de hidrogênio verde.
A legislação também determina apoio a pesquisas nessa área, capacitação de mão de obra e estímulo à aplicação desse insumo no transporte público e na agricultura.
Assembleia Legislativa, presente na sua vida.
Conexão, você bem informado.
Cultura agora 8:50, 8:50, você está ouvindo o programa Conexão Entrevista, no oferecimento Brasil Supermercados, Marafim Móveis, SB Salvados Cressol e Getron Engenharia e também com a gente Gibagás, Matersan Saúde Integrada. Aí a Fisiorama com o doutor Marcos com a gente aqui. Doutor, tem mais perguntas, o Álvaro, no retorno desse.
Tá alvoroçado hoje.
Isso, no retorno desse bloco aqui. Vai então lá. Vamos lá, a Ivonete, pois não, Ivonete, bom dia.
Oi, bom dia, meu nome é Ivonete. Gostaria de perguntar para o doutor Márcio por que que dói embaixo, na sola dos pés, mas na região do carcanhar.
Ótimo, Ivonete, olha só que legal. Duas coisas, obrigado pela sua pergunta, tá? Duas coisas, pode ser um problema lá do teu pé mesmo, teu calcanhar. Existe um problema que se chama esporão, existe outro problema que se chama fascite plantar. Pode ser que seja aí, né? Pode ser por esse caminho, mas também pode vir da coluna. A gente sabe que dores na região da sola do pé, ela existe uma alteração na coluna na altura que a gente chama de S1, né? Lá no final da lombar, o finalzinho da lombar. Então lá na L5, S1, que é o finalzinho da coluna, pode mandar dor lá pro teu pé. Eu acho importante investigar, acho importante conversar, ir mais a fundo, entender aí se é do pé ou se é da coluna.
Mais uma pergunta, Álvaro Buzeta, doutor Barça também. Bom dia.
Bom dia, viu? Eu queria fazer uma pergunta pro doutor. A minha filha tem vazamento de líquido na coluna. Tem tratamento como repor também o líquido?
Deu pra entender a pergunta, doutora? Diz que a filha dela tem vazamento de líquido na coluna.
Eu acredito que seja a própria hérnia de disco, que é onde estoura e vaza, né? Esse líquido do disco, né? Eu acredito que seja esse o vazamento que ela tá comentando. E se for esse, não tem como repor, né? Não existe um...
Vazou, perdeu?
Vazou, estourou e
o
agora...
O corpo refaz isso?
Oi?
O corpo, ele...
Não. Quando você tem uma... Estourou a hérnia, né? Ou talvez seja isso que ela falou, que vazou aquele líquido dentro do disco, então vaza, estourou a hérnia, isso não vai mais voltar. Ah. Isso você vai ter que conviver com isso. Sim. Por isso que eu digo, não necessariamente... E assim, não necessariamente isso vai doer pra tua vida. Você pode viver, talvez de nós três aqui, um de nós tenha uma hérnia de disco que nesse momento nem está sentindo dor na coluna. Uhum. Porque realmente, não é porque tem hérnia de disco que vai dar dor. Algumas dão, e algumas vêm com aqueles sintomas mais fortes que eu falei. Mas repor para deixar novo como
não
eu estava,
não
tem. Quando é muito agressivo, quando estoura muito, quando machuca sério, o disco vai pro cavaco mesmo, aí coloca-se uma prótese no lugar. Mas repor, não.
Substituir pro prótese, então,
isso,
né?
Tem mais uma pergunta. Bom, os contatos a gente vai passar, doutor Márcio, aqui a Bruna.
Sim, no finalzinho segundo, a gente vai passar os contatos.
Gostaria de saber o contato do doutor Márcio, por gentileza, e a nossa ouvinte, Cleonice, bom dia. Doutor Márcio, é a Cleonice. Eu fiz fisioterapia com você no punho esquerdo e alguns anos atrás, super recomendo. Eu estava com uma dor terrível na minha lombar. Tem dias que forma caroço, que vai até a nuca. O que seria? Agora, quer dizer, ela já fez um tratamento no punho dela, né? Com o senhor, ela disse que super recomendo, mas agora voltou uma dor nela, aliás, uma dor que ela está tendo na lombar. Tem dias que forma caroço e que vai até a nuca, doutor.
É importante só antes. O doutor traz aqui, mas o bom é avaliar com mais
claro, isso.
Sim, é uma prévia, isso, né? Isso. Sempre.
A gente conversa informalmente, isso, né? Eu acho que a gente pode sempre abrir caminhos. Mas que bom que você já tratou comigo e gostou. Eu falo que o meu negócio é assim, eu não quero, não torço que você vá lá, mas se precisar, eu tô lá ainda, tá? Mas o que pode ser, cara, assim, ó. Geralmente, todos nós aqui podemos ter algum tipo de alteração na lombar, alteração dolorosa, seja pelo dia anterior que você se esforça, sei lá, ficou muito tempo deitada na cama, pode acontecer, ou muito tempo sentada, ou foi viajar, e geralmente caroço, ela tá mais relacionada a músculo, né? Existe algo que se chama trigger points, né? Uhum. Ou pontos gatilhos que formam os pequenos nódulos no músculo. Talvez seja relacionado a isso. Mas, se você gostou do nosso trabalho lá, a gente pode conversar de novo.
Avaliação mais, né?
Isso, mas pode ser isso. E olha só, se for isso, sabe o que a literatura fala? Que caminhar é importante. Então, caminhadas para pontos de tensão é o melhor tratamento hoje, né? Tudo que existe na literatura, fisioterapia, acupuntura, remédio, tudo que existe na literatura, o melhor tratamento é a caminhada. Então, assim, fala assim, ó, tem certeza absoluta que se você for caminhar pelo menos 30 minutos por dia, a gente sabe que com certeza vai diminuir um pouquinho a sua dor e seu desconforto.
Vamos para a última pergunta, não é?
Vamos
para a parte final, praticamente.
Isso.
Faltando 5 para as 9. Bom dia.
Bom dia. Eu queria pedir para o doutor Márcio o porquê que tenho tanta dor nos tornozelos
E aí à noite ele tá muito inchado, muito inchado. E daí eu gostaria de saber se há tratamento, porque até então, onde eu vou no posto, não sabe me explicar o porquê. Aí eu gostaria de saber se tem tratamento, do que é que vem essa dor, esse inchaço do tornozelo.
Muito bem, obrigado pela sua pergunta. E já te digo, possivelmente isso não é da coluna, tá? Então não está relacionado com coluna, não está relacionado com hérnia de disco. Isso é alguma coisa que está acontecendo no seu tornozelo. Pode ser uma doença de origem reumatológica, né? O conhecido reumatismo. E pasmem, né? Tem muitos tipos de reumatismo, né? Só um, então tem vários tipos, tem que investigar, né? Mas tem solução. Tu perguntou se não tem solução? Claro que tem. Hoje, para tudo que a gente vive, tem algum tipo de solução. Seja uma solução para que cure, para resolver esse teu problema, ou seja uma solução para que você possa enfrentar esse problema da melhor maneira possível. Então, sim, tem solução para você viver melhor, com certeza.
Bom, gente, o tempo se esgotou. A gente vai passar aqui os contatos, né? O pessoal pediu contato, mas o doutor vai passar aqui. Aqui a ideia é sempre falar em prevenção, né, doutor Márcio? Acho que é o ponto mais importante. Tudo que você falou sempre traz um pouco do antes, né? De evitar a caminhada, estar em movimento. O ser humano foi feito para se movimentar. Então, quando a gente brinca, às vezes, que quando você vai consultar, o médico fala: beba bastante água e caminhe também agora. Coloque caminhada junto, que são duas coisas imprescindíveis para que o corpo continue se movimentando,
verdade.
Né? Não dá, não dá para se entregar para os homens, né? Para dor e tal, claro. Vai ter uma dorzinha ou outra.
Claro.
Então vamos falar da Fisiorama, né? Fisiorama, claro. Que está atendendo em Xaxim, uma equipe de profissionais, além do senhor, é claro. Sim. E Chapecó também, é isso?
Também. Né? Isso, então a gente está aí em Xaxim já há 16 anos, que eu retornei à minha casa, vamos dizer assim.
Sim.
Eu sou daqui, mas saí, né? Voltei para cá. Há 16 anos atendendo o pessoal aí. Né? A gente já fez, antes de vir para cá, eu vi lá no sistema, foi 19.632 atendimentos.
Olha,
nesses
isso.
16 anos. Gente.
Muita gente.
É bastante coisa que a gente já fez aí, né? E hoje nós temos uma equipe bem completa, né? Que varia tanto do educador físico a outros fisioterapeutas, nutricionistas, massoterapeutas, aonde consegue tentar entender a origem de cada problema, né? De cada dor. A gente sabe que a dor, ela tá aí, a dor, ela vai existir sempre na nossa vida. É importante que a dor exista, porque a dor, ela é o mecanismo de defesa do nosso corpo, é um dos nossos sentidos. Porém, quando ela desregula, a gente pode ver muito mal se o sistema de dor estiver desregulado.
Uhum.
E a gente tá aí para isso, né? Para tentar regular de novo esse sistema de dor. E como é que a gente regula isso? Com uma atitude simples, né? A gente já pode começar agora, uma caminhada, uma alimentação adequada, um sono adequado. São coisas simples que a gente, com o passar da vida, foi esquecendo ou deixando de lado para em virtude de fazer outras coisas que a gente julgava ser mais importantes. Então, se alimentar bem, dormir, se movimentar é a base sólida para qualquer tipo de tratamento. O restante a gente avalia, a gente verifica e a gente traça um plano terapêutico aí para a gente poder melhorar a sua qualidade de vida.
É claro que tem a questão da reabilitação, as pessoas que passam por algum acidente ou alguma limitação que tem que ficar com um braço muito tempo parado e tem que voltar. Esse também é o trabalho da fisioterapia,
sim,
né?
Sim, claro, tem acidente, fratura, cirurgias de joelho, enfim, pessoas que estão voltando à funcionalidade,
sim.
Né? A gente tem que olhar para a fisioterapia como se ela fosse o resumo dela, né? Que é voltar à função. A gente precisa devolver aquela pessoa a função que ela exercia antes na melhor maneira que ela puder.
Bom, doutor, passa o contato aí, o pessoal pediu o contato, né? Já vamos deixar o contato da Fisiorama,
claro.
Xaxim, enfim, Chapecó também, quem nos ouve da região de Chapecó, às vezes fica mais próximo, Cordilheira também?
Isso, o nosso contato é o 3353-2757, que também é o WhatsApp, é centralizado aqui em Xaxim, né? Tanto na clínica de Chapecó.
Ah, tudo por ali.
Isso, a gente faz tudo numa central só, a gente agenda por aqui, então o pessoal de Chapecó também pode nos procurar por aqui. Tem nossas redes sociais, que é o @fisioramafisioterapia, e o nosso site, onde a gente coloca lá alguns textos e curiosidades, que é o fisiorama.com.br. Nesses locais aí, pode chamar que a gente está sempre atento.
Obrigado, doutor Márcio.
Eu
bom final de mês, né? Tá terminando em bom novembrão aí também.
Pois
né?
Obrigado.
Então, saúde em todas as idades, junto com a Fisiorama, Fisioterapia e Pilates e o doutor Márcio Tomé. Nosso bate-papo de hoje com hérnia de disco e bico de papagaio.